O Observatório Covid-BR elaborou uma nota técnica sobre a reabertura das aulas presenciais. Agora, não é, na segunda-feira, é um tema importante observarmos estes primeiros dias, esses primeiros momentos do retorno dos alunos às escolas. E vamos tentar ampliar essa compreensão dos desafios envolvidos, né? Políticas públicas, quais devem ser mantidas, as medidas que podem, devem evitar casos nas escolas, porque a gente precisa entender, né? Professores, demais profissionais da área educacional foram vacinados, adolescentes também, crianças ainda não, então há uma série de preocupações, medidas importantes que devem ser acompanhadas para que esse retorno seja, né, de menor consequência possível em relação a essa questão da infecção, né, pelo coronavírus. E eu converso com o professor Paulo Inácio Prado, ele do Instituto de Biociências da USP, pesquisador e membro, né, do Observatório Covid-BR. Professor, bom dia, bem-vindo aqui à rádio.
Bom dia, Roxane, muito obrigado. E bom dia a todos os ouvintes do Jornal da USP no ar.
Professor, nós ainda estamos no impacto de acompanhar esses primeiros dias das crianças, do retorno de jovens, adolescentes, professores, às escolas. Sei que há muita preocupação de vocês que vêm acompanhando, né, realizando trabalhos, notas técnicas sobre a transmissão, sobre as medidas, o avanço da vacinação, dos grupos. E são grandes os desafios envolvidos neste primeiro momento, especialmente porque nem todas as medidas ainda, como por exemplo o distanciamento, podem ser adotadas por parte destas escolas, né? Porque ainda se exige ali distanciamento. Então, gostaria de ouvir a preocupação de vocês, as principais preocupações de vocês neste momento.
Pois bem, Roxane, a preocupação é de um grupo, né, como você falou, chamado Observatório Covid-19-BR, é um grupo transdisciplinar e voluntário de pesquisadores, educadores, divulgadores de ciência, profissionais da saúde, né, que envolve muitos professores da USP, também profissionais de várias outras instituições, e a gente vem acompanhando e tentando disseminar informação útil para o enfrentamento da pandemia, desde o início da pandemia, lá em março de 2020. E a gente tem se debruçado há muito tempo sobre esse tema do retorno às aulas, porque sabemos a importância que há em retornar às aulas, o grande prejuízo que as crianças e adolescentes estão sofrendo com tanto tempo sem atividades presenciais. Então, o que a gente tem que pensar é como a gente faz isso de uma forma segura. E nessa nota técnica que está disponível no nosso site, a gente lembra, primeiro, que a vacinação foi a política pública importante, essencial para a gente enfrentar essa pandemia. Ela reduziu muito o número de casos e a transmissão, como a gente esperava. É importante que aqueles que ainda não se vacinaram, não completaram ainda o seu esquema vacinal, que completem, todos que podem. Mas a vacina é uma proteção muito importante, sim, mas os outros cuidados ainda são necessários, especialmente no ambiente escolar, onde a gente tem uma quantidade grande de pessoas convivendo proximamente por muito tempo. Quais que seriam esses cuidados que ainda são muito necessários para um retorno seguro às atividades presenciais no ambiente escolar? Primeiro, uso de máscaras de boa qualidade, bem ajustadas ao rosto, uma ventilação adequada, ou seja, muita ventilação dos ambientes que são fechados, como salas de aula, e tentar privilegiar atividades ao ar livre sempre que possível. O distanciamento continua fundamental, ele é muito importante para diminuir o risco de contágio, de transmissão. E, por fim, a gente precisa, com muita urgência, implementar políticas públicas para uma testagem regular de toda a comunidade escolar, para a gente poder fazer uma busca ativa dos casos e isolar esses casos rapidamente. É preciso testagem o tempo inteiro de toda a comunidade escolar para fazer isso. Isso depende de políticas públicas, a gente sabe que não depende só das escolas.
Compreendo.
Em resumo, essas são as medidas mais importantes que a gente destaca.
Neste primeiro momento, professor, fica a preocupação, eu destaquei inclusive essa informação nesta semana, estou até buscando mais detalhes, mas de pouco mais de 5 mil escolas, cerca de 1.200, por exemplo, não tem ainda aquele espaço físico possível para o distanciamento. Então, vai ter que ser aí uma compensação com outras medidas importantes, né? Porque só a partir do dia 3 de novembro é que eles vão liberar esse distanciamento mínimo. Então, essa preocupação nessas duas primeiras semanas vão ser muito importantes, né?
Sim, são por volta de apenas 24% das escolas estaduais que têm condições para manter todos os alunos ao mesmo tempo presenciais e com um distanciamento mínimo de 1 metro. Então, a maioria das escolas não deve ter essas condições. Infelizmente, eu acho que a gente tem que pensar mais no longo prazo em como criar a estrutura para permitir isso, mas enquanto isso a gente tem que reforçar mais ainda o que pode ser feito. Uhum. Né? Então, já que não é possível, infelizmente, o distanciamento é muito importante, e eu acho que ele pode ser mantido em algumas atividades, né? Naquelas que for possível mantenha, principalmente naquelas de ar livre, e principalmente, Roxane, é importante manter o distanciamento e a atividade ao ar livre no momento da refeição, dos lanches, porque nesse momento os estudantes estão sem máscara, né? Eles vão se alimentar, e aí é um momento de altíssimo risco, porque sem máscara, se tiver alguma pessoa ali infectada com o vírus, como o vírus se transmite pelo ar, num ambiente fechado e sem máscara, o risco de transmissão é muito alto. Então, entre as medidas que a gente destaca, já que o distanciamento e na qual o distanciamento pode ser possível, por exemplo, é um momento de alimentação ao ar livre, em que se mantenha os estudantes mais distantes, né?
Agora vamos prosseguir aqui com outras preocupações, né, professor? Tem essa questão de quanto tempo dura a imunidade. Então a gente sabe que professores já se vacinaram com primeira, com segunda dose, os adolescentes, um grupo considerável também já recebeu a primeira dose, e aí as crianças ainda não foram vacinadas, né? Então o tempo de durabilidade da imunidade, especialmente nos adultos, isso é importante, e as crianças que não estão ainda vacinadas. Então, ainda temos riscos significativos, mesmo com o avanço na vacinação. Gostaria que o senhor tratasse um pouco sobre isso também, que vocês também se preocuparam e apresentam nessa nota, né?
Sim, Roxane, isso é uma grande preocupação, né? Como eu disse, a vacinação está ajudando muito, mas a gente tem tudo isso que você elencou aí, né? Primeiro, nem todo mundo está vacinado e as crianças abaixo de 12 anos não estarão vacinadas esse ano. A gente não sabe ainda exatamente quando estarão no ano que vem. Então, a gente tem uma parte importante da comunidade escolar que não estará vacinada. Outra parte está ainda no processo de vacinação, né? Tomar a primeira dose, ainda falta tomar a segunda, então a imunização está incompleta. E por fim, a gente já sabe que principalmente para as pessoas mais idosas, depois de um tempo a proteção da vacina vai diminuindo. É por isso que hoje a gente tem aí a política pública de aplicar a terceira dose nos grupos mais idosos, né? E aí então a gente tem muitas pessoas ainda desses grupos que não receberam a terceira dose, então a gente pode dizer também que a imunização delas ainda não está completa. Então a gente tem aí evidências que estão se acumulando, a gente precisa de um pouco mais de tempo para entender o que está acontecendo, né, com a proteção da vacina ao longo do tempo, porque a gente tem vacinação há relativamente pouco tempo, mas a gente já tem evidências fortes de que essa proteção pode diminuir, pelo menos para alguns grupos, ao longo do tempo, e, portanto, são necessárias doses de reforço. Então, por isso tudo, a gente diz, a vacinação é fundamental, está tendo um papel fundamental, mas ela não é uma proteção, vamos dizer, absoluta. A gente precisa complementar com outras medidas de proteção.
Importante. Professor, quando a variante Delta se espalhou ao Brasil, em vários estados, várias capitais, havia muita preocupação, né, com o risco de um outro pico de infecções, de casos, internações e até mortes. Mas no Brasil aconteceu de pegar justamente o avanço da vacinação. Então, gostaria de ouvi-lo também sobre a questão de preocupação com risco de novas variantes, neste momento em que as pessoas estão se reaproximando. Isso não está acontecendo só na escola, quer dizer, a criança está em contato com o professor na escola, mas também com o pai, ou com o avô, ou com pessoas que, por exemplo, estão indo a shoppings, a teatros, enfim, não é? A reaproximação está acontecendo, né? Há risco de novas variantes?
Sim, sempre há risco de novas variantes, né? O vírus evolui o tempo todo, e à medida que a gente desenvolve proteções contra o vírus, sejam as nossas proteções naturais, sejam as vacinas, aqueles poucos vírus que conseguirem contornar essas proteções, eles vão ser muito bem sucedidos, eles vão se espalhar mais. Isso é a evolução do vírus, e é isso que criou esse processo, né, de maneira muito simples, que criou as novas variantes. Elas continuam, elas vão continuar existindo. Então, a gente teve, você mencionou a Delta, que teve um impacto em alguns estados, né? Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, uhum. a gente viu um aumento forte de casos com a chegada da Delta. Sim. Mas vamos lembrar que antes disso, no início de 2020, a gente teve a chegada da Gama, que causou o pior período da pandemia que a gente teve até agora, inclusive uhum. com lotação de UTIs e todos aqueles horrores que a gente viu. Então, as variantes são uma realidade, elas podem evoluir para fugir, escapar da proteção conferida pelas vacinas, e a gente tem que ter sempre isso em mente para então complementar as vacinas com as outras formas de proteção, de uhum. prevenção.
Uhum. Bom, eu quero retomar também, é muita dúvida, quero tentar dar conta aqui no tempo que a gente tem, viu, professor, de várias questões. O senhor já citou que a testagem, vocês especialistas sempre reforçaram muito a importância da testagem para detectar infecção em determinados grupos, mas só que isso, essa testagem foi muito baixa durante toda, desde o início da pandemia. A gente não teve, como em outros países, uma prevalência da testagem, que seria um caminho muito seguro para acompanhar a disseminação do vírus, né, em diferentes grupos. Será que agora isso vai ter prioridade, ou deveria ter, né?
Bom, a gente tem proposto, né, um plano nacional de expansão da testagem para Covid, que prevê a distribuição de uma grande quantidade de testes rápidos de antígeno para o Brasil todo, e uma interação entre o SUS e o sistema de educação, inclusive, para realizar esses testes em escola. Sim. Ainda não está muito claro como que vai acontecer isso. Precisa de toda uma arquitetura institucional aí e todo um diálogo entre diferentes áreas e diferentes níveis do governo para que isso aconteça, mas a gente tem isso proposto e espera que aconteça. Por que essa testagem é tão fundamental, como você falou, Roxane? É porque a gente precisa detectar os casos o mais rápido possível, e muitos desses casos sequer manifestam sintomas. Muitas pessoas se infectam e nem sabem que estão infectadas. Além disso, as pessoas infectadas transmitem o vírus mesmo antes de ter sintomas. Então não adianta testar só quem está se sentindo doente, foi ao posto de saúde e foi testada ali, né? Essa é uma fração muito pequena do total de infectados. Tem muito mais gente por aí que está transmitindo e nem sabe. E como que você resolve isso? Testando sistematicamente o tempo todo pessoas, independentes de terem ou não um sintoma. Então, numa escola, o que é ideal, o que a gente espera, é uma política pública de testagem regular de toda a comunidade escolar. Com isso, você vai ter que detectar vários casos não sintomáticos, e aí você pode isolar apenas aqueles casos, né? Uhum. Com isso, você evita, por exemplo, suspender uma turma inteira porque você detectou um caso lá dentro e você não sabe quantos mais já estão infectados, né? Porque quando aparece o caso sintomático na turma, é muito provável que outros assintomáticos já estejam lá. Com a testagem, você descobre quem exatamente precisa se isolar.
Uhum. Será que as escolas estão preparadas para isso, para fazer testagem de parcela, periodicamente parcela dos grupos? Vocês têm alguma informação sobre isso? Porque a gente fica se perguntando, né, de quem vai partir essa iniciativa da testagem, né? Se é a prefeitura que tem garantia, no caso das escolas municipais, se o estado, se é a própria uhum. escola, enfim. É um desafio isso, hein?
Sem dúvida, por isso que eu digo que é uma política pública muito complexa, né? Uhum. Ela envolve não só a distribuição dos testes, como a definição de protocolos, sim, treinamento de pessoal, orientação de pais e alunos, orientação de professores, né? Não vai ser a escola sozinha que vai resolver isso, mas cabe tanto à comunidade escolar, à escola, aos pais e estudantes, cobrarem, né, do poder público que isso aconteça. No papel está previsto, né? Uhum. Mas a gente sabe de todas as dificuldades para que isso se concretize, e como cidadãos eu acho que o nosso papel é entender isso e cobrar do poder público que aconteça.
Sem dúvida. Bom, das principais medidas nós falamos, né? Máscara de boa qualidade, ajustada, né, permanentemente usada por professores e alunos, ventilação nas salas de aula, a priorização das atividades ao ar livre, cuidado com a recirculação de ar interno, o momento do lanche em que a máscara máscara é retirada para alimentação e outras questões importantes. Eu gostaria de um recado final, professor, se faltou algum elemento importante dessa nota técnica, enfim, um parecer final seu sobre esse momento tão importante, né? A gente sabe que o prejuízo foi grande na área educacional, assim como foi na saúde, talvez tenha sido a área igualmente atingida, e vocês especialistas, né, tanto da área de saúde, pesquisadores, cientistas ou educadores, estão dizendo, olha, a gente vai levar muito tempo para recuperar essa geração, são 2 anos praticamente, muita gente desistindo de as aulas, né? Então, vai ser um desafio muito grande. Enfim, sua consideração final.
Olha, minha consideração final é enfatizar as coisas que são possíveis fazer hoje no ambiente escolar, pelo menos em parte. Então, é menos álcool em gel, mais segurança respiratória. E segurança respiratória é garantir o máximo possível a ventilação dos espaços fechados e um uso de máscaras adequadas, se possível, as máscaras PFF2, bem ajustadas ao rosto. Isso é uma coisa que hoje é possível tentar fazer nas escolas e já vai ajudar muito a reduzir o risco nesse ambiente, porque as aulas precisam voltar, né, Roxane? Mas com segurança.
Eu quero agradecer muitíssimo a participação, os esclarecimentos prestados pelo professor Paulo Inácio Prado, do Instituto de Biociências da USP, pertence a esse grupo de pesquisadores, né, é membro, portanto, do Observatório Covid-19-BR. Todas as informações, os trabalhos, as notas estão publicadas no site do Observatório. E muito obrigada, professor. Vamos acompanhar, né? Ainda nesse primeiro momento, estamos vendo todas as dificuldades. E a gente pode voltar ao assunto, sem dúvida. Obrigada.
Muito obrigado. Bom dia a todos os ouvintes.